normalmente o juiz é um péssimo advogado. Eu falei uma coisa, ele tem uma eu não sei se foi o Lewandowski, me ajude, Pedro, ou se foi o Gilmar, que diz o seguinte, que ele vai numa delegacia e acusa o roubo, sei lá como é que se diz isso, desvio de dados. Quer dizer, ele mesmo vai e diz, roubaram meus dados, roubaram minhas conversas.
O ministro então, Lewandowski destacou isso mesmo, que as conversas poderiam ter sido desmentidas, né, claro, quando surgiram, mas não foram.
Roubaram as minhas conversas, vamos combinar, hein?
E aí, o que acontece? Ele, dessa vez, essa semana, duas vezes no Jornal Nacional, o dia da decisão do Fachin e o dia da votação. Aí ontem também, não, foram três vezes, Fachin, Gilmar Mendes, né, a segunda turma, declarando sua suspeição, está encaminhado para isso, e o discurso de Lula. Moro foi consultado e não quis se pronunciar. Moro foi consultado. Ele nunca fez isso.
Delanhol foi consultado.
A mesma coisa. A petulância deles o tempo inteiro, né, se sentindo os donos, os grandes heróis, acabou. Né? E eles, eu acho que isso não vai parar aí. Né? Eu acho que eles haverá uma tentativa, está todo mundo já se mexendo, nós estamos sabendo disso, isso está nas redes, para que eles sejam investigados, né? Essa tentativa vai existir, eu não sei se vai ter sucesso ou não, mas eu acho que a situação deles ainda vai piorar, tá? Ela hoje é muito ruim, mas vai piorar.
Quando saiu a decisão do Fachin, alguns procuradores comemoraram, né? Agora Moro, nosso herói, nosso candidato. Mas essa é a última pergunta que eu vou fazer depois para você, Alberto. Por que você acha que o Lula é o melhor candidato para o Bolsonaro? Mas eu vou deixar você um pouquinho e vou voltar com o Pedro aqui. Pedro, realmente Moro foi um péssimo advogado em causa própria, né? Nunca se deve advogar em causa própria, mas ele... sapateou na caixa de tomate, né, para brincar aí com nossos ouvintes. Mas, enfim, apesar disso, do que o Alberto coloca, e que há mesmo esse conluio entre juízes e advogados e procuradores, acontece, nesse caso, com as gravações que vieram, é muito difícil não dar a suspeição do Moro. Você avalia dessa forma?
Miriam, eu vou contar uma passagem rapidamente, né? Uma vez eu estava numa cidade do interior de São Paulo, tinha ido lá para despachar com o juiz, né, que é quando a gente tem audiência com o juiz, sobre um determinado aspecto do processo, né? A gente vai reiterar nosso pedido que a gente fez o processo, explicar oralmente. Eu estava lá e aí bateu, né, e abriu assim a porta da sala do juiz, o promotor, né? Aí ele, desculpa, ia ver se você queria almoçar e tal. Não, estou terminando aqui, depois a gente vai. Então, assim, né, uma cidadezinha pequena, né, nós tem um juiz, um promotor, que trabalham numa sala, uma do lado da outra, né, que almoçam juntos, que as famílias podem ser amigas e tudo mais, né? É uma relação que realmente, eu não estou dizendo que todo mundo faz isso e usa dessa relação no âmbito processual, né, que é irregular, e é o que a gente viu nas mensagens acontecendo agora, né? Eu também tenho amigos que são do Ministério Público, do Judiciário, nunca nenhum que atuou em processo que eu estava junto, né? Mas a gente tem que saber também separar as coisas, né? É difícil, né? Nesse exemplo que eu citei, as pessoas estão lá todo dia, eles deveriam almoçar juntos todos os dias, por exemplo, não sei se a nossa deveria ter essa relação, não vou dizer aqui que sim ou que não, mas isso não pode de forma alguma respingar no processo. Inclusive,
conversavam sobre a última peça de teatro que teve lá em Borogodó do Norte, né?
Então,
só quero aqui colocar que a Jaqueline Mirello está nos acompanhando, a Sueli Camargo, o Marcos Moreno, todo mundo, abraço para vocês e comentando. E eu vou te dizer uma coisa, não é que queira ser melhor do que os outros, não, mas a gente aprende isso. Eu era, na época, a gente mesmo estagiário, eu não me lembro se era estagiário, recém-formada, fazia audiência em Paranaguá, sempre do lado dos trabalhadores. E eu ia de ônibus, é perto de Curitiba, eu ia de ônibus. E eu me lembro de ter feito um dia inteiro de de audiências, era um juiz só, e ele, um juiz muito bacana, falou: Miriam, estou indo para Curitiba, quer carona? Eu falei: doutor, só me desculpa, mas eu não posso sair daqui com o senhor e pegar uma carona. Até talvez eu tenha sido purista demais, mas eu me sinto muito tranquila de ter pego meu ônibus e voltado para Curitiba. Talvez os meus clientes tenham pensado: vai com o juiz, conversa com o juiz. Mas sinceramente eu fiquei muito feliz de voltar de ônibus. E eu acho que tem umas coisas de ética profissional que você vai aprendendo, né?
Ô, Miriam, mas no Brasil você tem a ética do pessoalismo, né? As pessoas convivem entre elas, são parentes, vão a churrasco, conversam. Aí o cara vai lá e faz um pequeno pedido: olha, tô aqui com esse processo aqui, eu tenho um pedidinho. São trocas, o tempo inteiro acontece, não tem essa impessoalidade. Eu não tô dizendo como eu gostaria que fosse, eu tô dizendo como que é, né?
É.
Funciona assim. Entendeu? Infelizmente.
É mais ou menos, que você sabe disso, como a eleição de interior. O partido não importa muito. Importa o nome, as coligações se dão lá. Às vezes coligações a gente até se assusta, né? Mas é, o cara está lá no PS, não sei das quantas, o outro está no PT, vamos fazer um acordo, porque as relações realmente no interior, principalmente do país, elas são engraçadas.
É, mas não é só no interior, não. Nas cidades grandes, as pessoas foram, as faculdades são poucas que levam as pessoas para esses cargos, foram colegas de faculdade, não precisa ir longe, não. São Paulo, é tudo a mesma coisa.
É verdade.
Tem um aspecto só que eu acho importante pontuar, Miriam, né, só para fechar isso, é, em relação às mensagens, né? O que é um fato importante lá, que eu acho que respinga muito nos ministros do Supremo, é que eles se sentiram, né, especialmente, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, ele fala isso, é, enganados. No caso, no episódio de quando o Lula foi assumir a Casa Civil da Dilma, né, que o Moro liberou os áudios e tudo mais, tal, aquilo depois se demonstrou pelas mensagens que foi uma manobra proposital. E o Gilmar Mendes se sentiu pessoalmente enganado, e naquela época ele tomou a decisão de impedir, né, por conta do que estava lá, mas não foi mostrado tudo. Então ele diz isso hoje, como, né, isso ajudou a mostrar que juiz e procuradores juntos estavam manipulando a justiça, inclusive tentando manipular tribunais superiores.
É, eu não consigo ver ministro do Supremo Tribunal ser manipulado a tal ponto de deixar um habeas corpus de 2018 ser julgado em 2021. Honestamente. Sabendo, inclusive, que alguns...
Mas os prazos da justiça são todos assim. Esse é outro problema, é tudo lento na justiça. Não, esse não é o único. Só foi rápido no TRF4 para Lula. O resto tudo é lento.
Foi assim, né?
Digamos que nós tínhamos ali um candidato à presidência da República com maioria, e que deliberadamente, ou esses juízes incautamente, esses ministros incautamente decidiram não julgar. Então, ali ficou muito claro, como eu disse, mas eu quero voltar à pergunta, Alberto, você acha que para o Bolsonaro, Lula é um oponente que o beneficia?
Eu acho que pelas reações dele ontem, não, né? Ele estava com bastante receio, bastante medo. Ele deve ter visto o discurso e viu, pô, o repertório do cara é absolutamente total, fantástico, eu não tenho nenhum repertório, né? Ele foi eleito numa conjuntura muito específica. Olha, não sei, ninguém sabe. Talvez se Lula tivesse disputado contra ele, pudesse ter perdido, né? Porque as pessoas queriam alguém contra o sistema. Ah, agora Lula de novo, não. Quando você, né? Não sei, mesmo sem repertório nenhum. Mas agora ele é o establishment, né? Bolsonaro é o establishment. Não dá pra ele dizer: ah, fulano roubou. Aí vão dizer: e o seu filho com a casa de 6 milhões? Né? Então a situação dele é difícil. A situação dele é complicada, entendeu? E aí ele sabe que Lula é o repertório da política, nasceu para isso, né? Só podia ter feito isso na vida. A gente viu isso, um discurso sem ler nada, quer dizer, tudo com início, meio e fim. Então Bolsonaro não encara ele, né? Eu vejo as pessoas dizendo: olha, o Brasil precisa ensinar lógica nas escolas, né? Urgentemente, né? Precisa ensinar muita coisa, mas lógica é uma coisa muito básica. Eu vejo as pessoas dizendo: olha, o PT, se o PT botar um candidato segundo turno, o PT vai ajudar Bolsonaro a ser eleito. Então tá, né? Se isso for verdade, então vamos extinguir o PT, acabar todos os políticos do PT. Aí Bolsonaro perde. Mas não tem a menor lógica isso. Não tem a menor lógica. Você entendeu? Se é o mais forte, só o mais forte tem condições de derrotar quem está na presidência e vai disputar. É simples, as pessoas têm que aprender um pouco de lógica. Isso não faz o menor sentido dizer, não, um candidato que tem 12% é quem teria mais chance de ganhar no segundo turno. Mas como se ele tem 12%?
Alguém que escolhe o Ciro, né?
É, a qualidade da formação nas escolas é horrível.
Segundo turno, o Ciro tem essa mágoa com a Haddad, né? Se eu tivesse... Cara, você não conseguiu passar segundo turno. Como é que você ia ganhar depois?
Enfim, não, você inverte o raciocínio, é isso. Acaba com o PT, impede todos os políticos do PT de disputarem a eleição presidencial, e aí Bolsonaro perde. Faz sentido isso? Pensa bem, faz sentido? Claro que não.
Aliás, eu
já sabia desde o começo que o tempo seria curto demais.
Ai, eu só queria colocar dois pontos muito rápidos. Brasileiro é muito bom em meme, né? Então, um que eu vi ontem, que eu me parti da risada, era montar o Bolsonaro assistindo o discurso
do Lula,
e aí colocaram EAD, né? Curso à distância, que ele estava aprendendo ali. E que os tem outro que coloca, faz a comparação aí do que foi o discurso do Lula e 4 horas depois como se comportou o governo Bolsonaro. Mariane, desculpe.
O programa de hoje está chegando ao final. Quero agradecer mais uma vez ao Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora pela parceria e a todos vocês que estiveram na audiência desse programa, agradecendo especialmente o Alberto e o Pedro pela participação de hoje. Quero passar as palavras então para o Pedro para suas considerações finais, agradecendo já a sua disponibilidade. Foi um prazer ouvi-lo.
Muito obrigado, Mariane, muito obrigado, Miriam. Queria agradecer também a Ana Júlia pelo convite. Foi muito bom participar desse espaço aqui com vocês. Espero que a gente possa participar outras vezes e que tenha dado para colocar um pouquinho de tanta coisa complexa que tem para debater nisso. E para deixar no final, eu espero que seja julgado logo também o habeas corpus da suspeição, porque é importantíssimo que seja reconhecida a suspeição de Moro e a anulação de todos os atos processuais que ele participou em relação aos processos do Lula. É isso, boa tarde a todas e todos que estão nos ouvindo. Alberto, também obrigado pelo debate.
Muito obrigada, Pedro. Certamente você será chamado, convocado para estar com a gente em outras oportunidades. Certamente. Muito obrigada. Alberto,
obrigada. Bom, queria também agradecer a Ana Júlia pelo convite, agradecer a vocês duas, que eu já conheci o Pedro, aí, a primeira vez que eu debato com ele, muito agradável o nosso papo. Isso aqui é um trabalho, né? Então, o bom é que o trabalho seja agradável. Aí não é trabalho, é divertimento, né? Então, eu digo, pô, você trabalha muito? Não, eu não trabalho, eu me divirto muito, né? Então, foi muito agradável essa conversa. E do ponto de vista da política, né? Ontem foi dado o pontapé inicial, né? Foi dado o pontapé inicial por alguém muito virtuoso, né? Um político muito virtuoso, alguém que sabe o que falar, sabe usar as palavras, sabe as sinalizações. Então muita água ainda vai passar por debaixo da ponte, tanto esse ano quanto o ano que vem, né? E uma das coisas para mim que ficou clara e que eu sugiro que vocês prestem atenção, eu sei que muita gente da esquerda tem dificuldade, mas a gente facilitaria muito o caminhar daqui para frente, inclusive pensando na vitória eleitoral em 2022, era ter um pouco menos de sectarismo e entender uma coisa que Lula falou. Ele disse que vai conversar com todo mundo, tá? E vai conversar com a direita. Em algum momento ele disse, olha, eu adoraria que o Congresso só tivesse gente de esquerda, mas não tem. Tem gente que o povo coloca lá e eu converso com todo mundo, tá? Eu acho que isso será a tônica daqui para frente, tá? A tônica que visa ampliar e vencer. Tá? E eu sei que tem muita gente que tem resistência. Então eu acho que isso é relevante. Prestem atenção nisso, acompanhem nisso. Se você quiser tirar Bolsonaro do poder e voltar a ter no Brasil um governo razoável, um governo iluminista, um governo que de fato cuide das pessoas, né? Você tem que transigir. E Lula sabe disso, e isso ficou claro pelo discurso dele de ontem.
Obrigada, Alberto. Muito obrigada. Miriam Gonçalves, obrigada a você, Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Suas considerações finais.
Olha, que eu sempre digo, Alberto, que eu tenho dois momentos de alegria na semana, e exatamente são os programas que a gente faz terça e quinta, e são sempre programas que a gente discute com convidados inteligentes, e tem sido um prazer. Pedro, Alberto, muito, muito obrigada. Eu quero mandar aqui também um abraço, a gente está com muita participação, mas para Adriana Vilches, a Edna, a Rafael e outros tantos que elogiaram muito vocês aqui. E as minhas considerações finais, na verdade, eu vou deixar, Mariane, para o último minuto, que eu vou oferecer uma música para todos e todas.
Obrigada, Miriam Gonçalves. A gente vai terminar a música, então, vai terminar o programa de hoje com música, com um oferecimento especial da Miriam Gonçalves. Mas eu agradeço principalmente você que ficou aí na audiência, tanto pela internet quanto pelo rádio. E lembrá-los que o nosso próximo encontro já está marcado, é terça-feira ao vivo, meio-dia, aqui na Mais Livre de Todas. E para você saber mais, acesse cultura930.com.br, ideclatra.com.br. Ou nas redes sociais @cultura930 e @ideclasa. Um abraço a todos, se cuidem, quem puder, fique em casa. Um abraço a todos vocês e vamos de música.